Olá! Nesse período de férias, Natal e Ano Novo se aproximando, cenários pouco comuns ao longo do ano podem aparecer, como um encontro com familiares distantes, esforço para reconciliações com pessoas próximas e um maior descontrole financeiro causado pelas festas e compras de presentes. Hoje, iremos falar sobre a Síndrome do Final de Ano ou Dezembrite, que é o nome do impacto desse momento na saúde mental. Eu sou Ellen Batista e vou conversar com Gilmar Fidelis, psicólogo do Núcleo de Apoio Psicopedagógico aos Estudantes da Faculdade de Medicina da UFMG, o NAPEM. Olá, professor! Obrigada pela participação aqui no Saúde e Consciência. Professor, para iniciarmos nossa conversa, qual a diferença entre uma ansiedade do dia a dia e um quadro clínico, um transtorno?
Olha, existe dentro do comportamento humano um quadro que nós chamamos de ansiedade basal, que faz parte da nossa estrutura, né? Ela até nos ajuda aos nossos movimentos. Então, você tem uma atividade para fazer, um traço ansiogênico natural é necessário para que você organize aquilo, se prepare, haja, né, de uma forma mais eficiente para resolver uma outra questão, um compromisso. Essa ansiedade, ela é natural da nossa estrutura. Quando que ela adoece? Quando ela nos traz um grande sofrimento. Ela nos paralisa, ela nos desorganiza e ela gera gatilhos onde a gente vai desenvolvendo até outras comorbidades. Então, uma pessoa que já vem com essa carga, que já adoecida, obviamente, a tendência é que nesse período do ano ela tenha isso potencializado. Alguém que não esteja com essa carga adoecida, né, vai chegar nesse final de ano com algo que ele domina melhor, né? Tanto que a gente fala que uma das características da evolução da ruim, né, desse cenário, é que não é incomum nesse período pessoas sofrendo de burnout, né? A ansiedade que já vem adoecida, ela evolui para um quadro mais grave.
Pode nos explicar o que é esse burnout que o senhor citou?
Burnout, assim, a tradução literal é pegando fogo, né? Quando a pessoa ela vem sofrendo pressões de todos os lados, né? O que que acontece com a mente desse indivíduo que entra em burnout? Ele vai se sentindo tão pressionado em todos os campos que ele não consegue enxergar algum movimento de evolução naquilo ali. Então ele explode, né? Ou implode. O que a gente fala do burnout é que existencialmente, estruturalmente, comportamentalmente, o indivíduo ele perde campo de manobra. Ele trava, né? E as pressões continuam. Então, o que define muito de forma sucinta, né, é a dificuldade do indivíduo de dar conta dessas pressões no entorno dele.
E como lidar com o burnout nesse período?
Primeiro, entender o que está acontecendo com você. Como diria Freud, qual que é o seu papel no caos do qual você tanto reclama, né? E não é que você vai resolver, é que você está situado dentro de um contexto em que, assim, você tem que aprender a se movimentar dentro dele. Mas para você se movimentar dentro dele, você tem que saber dos seus limites e como você pode se organizar dentro daquilo. Um ponto importante é você se situar dentro desse universo no qual você está inserido e criar horizontes. Às vezes é muito difícil. Que seja uma ascensão dentro do seu trabalho, que vai te possibilitar uma remuneração um pouquinho melhor, mas que permite com que você tenha um lazer melhor, ou que faça um curso em que você avance. O que a gente percebe é que todo esse cenário de burnout, quadros ansiogênicos, transtornos, os mais diversos, depressão, uma parte da ancoragem deles está na falta de propósito, na falta de horizonte, na falta de uma certa desesperança.
Professor, e agora falando sobre essa ansiedade no final de ano, o que caracteriza essa dezembrite ou síndrome do fim de ano?
Ela se diferencia dos outros cenários, né, dos outros quadros de ansiedade, pela data, né, pelo período do ano, e também por algumas alguns pesos e algumas questões que envolvem esse final de ano, que envolvem final de ciclo, né? E tem as características comportamentais e, como que eu posso dizer, relacionais, porque normalmente é um período em que as famílias buscam se unir, se encontrar, e é interessante, nós passamos 364 dias do ano, né? Às vezes evitando cenários de conflito, às vezes evitando resolver questões, mas nessa data todo mundo se reúne. Então tem esse peso, né, de relações que precisam ser mais bem cuidadas. Então tem pessoas que optam por se distanciar de núcleos familiares, mas sofrem com isso.
Nessa fase é comum o aumento do consumo de álcool. Isso pode intensificar esses sintomas?
Qual que é uma rota de fuga muito usual dentro desses contextos? O álcool, né? Então, as pessoas... Nossa, o que eu escuto de... Na hora de fazer a oração da meia-noite lá, do Natal e tal, está todo mundo meio bêbado, meio... E aí, às vezes, nem faz a oração. E é melhor que não faça mesmo, porque aí não é assim que funciona a coisa. Ou seja, há também um distanciamento da proposta basal da data. Ah, ela é um mercado, é comercial, tá ok, mas podemos utilizá-la simbolicamente. Nós somos seres humanos que desenvolvemos um cérebro mais sofisticado e que simboliza, e esse simbolismo é importante para nós.
E o ócio das férias também pode ser uma dessas causas?
Esse contexto em que a pessoa ela tem um vazio diante desse cenário, mostra que ela não sabe o que ela gosta. E é isso que eu estava falando. As pessoas chegam na gente no consultório de jovens, crianças, e o que, que aperta o coração, né? Assim, com 40 e tantos anos, 50, 60, e você pergunta: o que, que você gosta de fazer? Não sei. Você não é só o que você faz profissionalmente, você é um conjunto, né? E as pessoas têm que entender isso.
Professor, qual o impacto da família nas crises de ansiedade no final do ano?
E a gente tem uma cultura latina de subserviência estrutural de família. Ah, é pai, ah, mas é pai, é mãe. Tá, né? É uma leitura minha, né? Na minha opinião, honrar pai e mãe é você construir uma vida boa, digna, de tal forma que os seus pais tenham orgulho de você. Ponto. E você deve respeitá-los como respeita qualquer pessoa.
Isso também se aplica aos demais relacionamentos?
A gente às vezes põe muito peso, né? Porque eu tenho tantos anos que eu estou com essa pessoa, e a relação já está tóxica, já está complexa, e, enfim, não quer dizer que eles possam abusar da relação.
Como saber impor limites e preservar a própria saúde nesse sentido?
Eu chamo de distância sanitária, né? De distância de segurança, faixa sanitária existencial. Se distanciar de algumas pessoas para conseguir enxergar a situação de uma forma mais plena. Enfim, todos esses cenários, né, eles são cenários que podem melhorar um pouco a qualidade da gente, de vida da gente, nesse aspecto.
Professor, agora vamos falar sobre formas de lidar com isso. O que pode ser feito para que a saúde mental seja preservada no final do ano?
Organizar sua vida de tal forma que você tenha horizontes, projetos, propostas. Mas, atenção, nunca projetar isso em cima de alguém, né? Porque não é claro, você tem filhos, você tem pessoas pelas quais você é responsável. É importante que você se dedique àquilo dentro da sua responsabilidade, como pai, mãe, professor, tio, ou o que quer que seja. Mas isso é parte da realização. A sua realização pessoal, porque é parte, você vê a pessoa crescendo, evoluindo, se organizando, e fala: olha, eu fiz parte da criação dessa pessoa, ponto. Mas e você? O que mais que tem aí, né? Fazer projetos exequíveis. O que, que é ideal aí, né? Você fazer, sentar com calma, fazer uma análise do seu desejo, né? Entender por que, que você quer chegar nessas metas, né? E traçar metas menores. Eu chamo de submetas, né? O que, que eu tenho para esse mês? Porque o que, que a gente percebe? A gente arrasta o passado e se projeta no futuro, mas o presente mesmo fica descuidado.
pode falar um pouco mais sobre o impacto da atividade física para essa melhora?
Quem faz atividade física, aeróbica principalmente, né? Fala, você vê claramente a pessoa, a fisiologia, né, do aeróbico, ele é muito clara, né? Produção de neurotransmissores, né, dopamina, endorfina, serotonina, todos eles, há uma cascata bioquímica no corpo, as pessoas, tanto que vicia, teve pessoas que são viciadas na atividade. Claro que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Então, assim, isso é importante.
E o lado espiritual, professor, como pode ajudar nesse processo?
Um outro ponto que não precisa ser necessariamente religioso, mas cuidar do lado espiritual, né? Independente de qual doutrina, que seja uma filosofia, que seja yoga, que seja algo que trabalhe com a sua mente, né? Tem forma de você trabalhar a mente nesse cenário de energia, mesmo que você não acredite em outros planos de existência. Quem já tem uma doutrina, um católico, um protestante, umbanda, espírita, enfim, não tem problema. Eu sempre pergunto para as pessoas que eu atendo, assim, qual que é o caminho espiritual delas, porque isso ajuda muito. Isso está comprovado cientificamente, que pessoas se implicam mais nas doutrinas que adotam como suas formas religiosas, espirituais de conduzir a vida, elas têm prognósticos melhores, seja na parte clínica, da clínica médica, seja na clínica da psique.
Agradeço novamente a participação do professor Gilmar Fidelis. O episódio de hoje fica por aqui, mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas ou sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 31 985760326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG e esta edição foi realizada por Alexandre Bueno. Eu sou Ellen Batista, informação é saúde e até a próxima!